De triste memória foi a administração de Jairo Gianotto, que deixou como sequelas um escândalo de desvio de recursos públicos. Mas de muito boa memória e muito feliz, a cidade criou a Sociedade Eticamente Responsável. Criou um braço dela, o Observatório Social, que fez a cidade também ficar conhecida. Se Jairo Gianotto manchou e propagou a corrupção ligada a Maringá, a ser Sociedade Eticamente Responsável e Observatório Social divulgar uma cidade preocupada com a ética e com a cidadania. Hoje, 60 cidades brasileiras adotaram o modelo do Observatório Social. E a ser Sociedade Eticamente Responsável, ligada diretamente ao Observatório, tem uma nova presidente, que é advogada, doutora em Direito, professora da Universidade Estadual de Maringá, Fábia dos Santos Saco. E é com ela que eu converso agora. Doutora Fábia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, assumir tudo bem. Assumir a Sociedade Eticamente Responsável é assumir um movimento que tem em Maringá uma história de tentar reverter uma imagem complicada, difícil. Quais os desafios agora dela, que está agora com a fusão com o Observatório, ela que tem uma ligação direta com o Observatório?
Pois é, Gilson, o nosso propósito é manter, de uma forma, a dar continuidade a esse trabalho que, tão simples, que vem sendo desenvolvido até então e de tão bons resultados, é em torno do controle social das contas públicas e a educação fiscal. Então, a nossa gestão, o propósito da nossa gestão é manter essas atividades da forma em que já vinham sendo feitas, alguns desdobramentos dentro daquilo que nos for possível, porque você conhece o trabalho, sabe que nós não contamos com muito pessoal, né? Nós temos aí, caminhamos com dificuldade, inclusive, de recursos, mas manter esse foco no controle social e na educação fiscal.
Então, talvez um dos maiores desafios é ter mais pessoas envolvidas na SER.
É, tanto os voluntários, né, porque quanto mais o trabalho se expande, maior a necessidade de pessoas envolvidas. E também a questão de técnicos, porque esse trabalho só é possível quando nós temos pessoal que tenha conhecimento, que tenha capacitação para acompanhamento das licitações, para auxílio na capacitação de pessoal do Poder Municipal, acompanhamento das licitações, da entrega dos produtos que foram adquiridos, a prestação dos serviços. Então, tudo isso demanda gente, né, e um esforço comum.
A senhora considera que uma das preocupações, quando passa uma fase, como foi a de Jairo Gianotto, houve toda uma mobilização para combater os resultados de uma má administração pública, nós tivemos cobranças na Câmara de Vereadores, tivemos bons resultados. As pessoas costumam se acomodar quando os bons resultados aparecem. É mais difícil ter hoje pessoas dentro da SER, do Observatório, por causa disso? Esse momento em que todo mundo fala, agora está tudo resolvido?
Você sabe que eu não vejo dessa forma? Eu vejo que quanto mais o trabalho avança, mais é o encantamento das pessoas em relação a esses resultados. Inclusive, nós temos tido a oportunidade de fazer apresentações do trabalho para outras pessoas, pessoas de outras cidades ou pessoas mesmo de Maringá que ainda não têm conhecimento, e é algo assim que traz um encantamento muito grande para aqueles que conhecem, justamente porque é um trabalho bastante simples, né, de acompanhamento, de envolvimento de pessoas que não precisam ter um conhecimento técnico, os voluntários, mas que traz bastante resultados.
Agora, esses resultados, nós temos que ter acompanhamento deles constante. Tivemos bons resultados na Câmara de Vereadores, nas duas últimas gestões, nessa agora, que está chegando ao fim, os resultados são bastante positivos. Como será o encaminhamento para as próximas? Nessas eleições agora, né, já tem uma estratégia montada para a próxima gestão?
Então, Gilson, na realidade é o que eu afirmei, é nós darmos continuidade a essas atividades que vinham sendo feitas, né? Nós temos um desafio agora com essa gestão, porque nós temos a mudança, tanto da Câmara de Vereadores, como uma renovação expressiva, como também a troca de prefeitos, né? Porque desde o começo das atividades do Observatório, nós sempre trabalhamos com o mesmo prefeito. Então, eu acho que a nossa meta agora é nós nos adaptarmos a esses novos desafios e darmos continuidade a esse trabalho de acompanhamento das licitações, ampliar para outras secretarias também, né? Porque nós não temos, em virtude do pessoal que nós temos hoje, os técnicos, nós não temos condições de ampliar nesse momento para esse trabalho para todas as secretarias. Mas é o nosso propósito, ou seja, nós angariarmos mais recursos, de apoiadores institucionais para que nós possamos, através de contratação, de capacitação, nós conseguimos essa ampliação.
Uma pergunta sobre a questão política. A SER virou uma entidade que é reconhecida na cidade e acabou gerando prestígio, né, de uma certa forma, para quem estivesse à frente dela. Existe essa responsabilidade também de não deixar que ela passe a ser uma entidade com o peso político partidário e sim uma entidade que tem o peso de fiscalização política?
Com certeza. Inclusive, para que um voluntário faça parte dos quadros associativos da instituição, não pode haver nenhuma vinculação político-partidária. Então, o nosso trabalho não é de valoração dos atos do poder público, é um acompanhamento, uma avaliação objetiva e encaminhamento na tentativa de melhoria de gestão. Então, o nosso propósito não é denuncismo, não é aparecer. O nosso propósito é a melhoria da aplicação desses recursos.
Como eu falei, responsabilidade fiscal, trabalho nas escolas, nas instituições de ensino, as parcerias com as universidades.
Eu não entendi a pergunta.
Como vai ser feita essa parceria na responsabilidade fiscal? Porque a CIR também tem essa preocupação, né? Tem uma preocupação fiscal e com as instituições. A senhora vem de uma universidade?
Uhum. Então, Gilson, o nosso propósito é desenvolver projetos realmente com parcerias. Eu não sei se você tem conhecimento, mas nós fizemos agora recentemente uma unificação de estatutos e nós fizemos aí uma fusão entre a SER e o Observatório Social de Maringá. Então, conforme você disse no momento em que estava anunciando a entrevista, o Observatório Social foi idealizado quando a SER foi criada, que a SER é que tem a personalidade jurídica, que tem CNPJ, né? Mas o observatório, por meio das atividades de controle social, de acompanhamento das licitações, inclusive quando ganhou o prêmio da ONU, o observatório ganhou muita visibilidade, inclusive até um conhecimento em sede internacional. E nós tivemos, assim, com esse desenvolvimento dos trabalhos, uma mudança de um pouco de foco, né? Porque a SER tinha quatro diretorias e o observatório era uma delas. Então, em virtude disso, hoje o foco maior é concentrar as atividades na educação fiscal e no controle social. E aí, a partir dessa fusão, então, nós temos que voltar a buscar parcerias, voltar a buscar metas visando o desenvolvimento dessas atividades.
Esse foco no observatório, né, na educação fiscal, na vigilância social, se deu por causa do sucesso do observatório ou porque o trabalho acaba demandando mais esforço e é preciso focar mais?
Eu penso que é porque foi o ponto, assim, dentro dessas atividades que mais surtiu efeito. Então, eu acho que até a sociedade reclama muito, você trabalhando com a imprensa, você observa que hoje há um clamor em torno dessa necessidade de que as coisas fluam de forma mais ética. Há hoje um anseio social de melhoria nessa questão pública. Então, me parece que esse envolvimento, até o motivo pelo qual a sociedade eticamente responsável nasceu lá no seu início, que era o propósito de melhoria desse empoderamento do cidadão. Uma forma, assim, de mostrar que o cidadão pode também. Não é a postura do cidadão não é o conformismo, dizer, nós não podemos nada, nós temos que deixar da forma em que é, porque quem que pode com isso? Então, buscar esse empoderamento do cidadão e como um modo de mostrar que é possível que a gente alcance resultados, desde que haja essa mobilização.
Eu queria fazer uma pergunta para a senhora sobre as novas gerações. Quem atua na SER tem, claro, alguns profissionais, alguns já têm uma carreira e acaba utilizando um pouco da sua experiência profissional para ajudar na fiscalização social do poder público. E as novas gerações, elas que vão acabar, de certa forma, assumindo um pouco esse projeto para que ele possa ter futuro e continuar?
Com certeza. E se você eu além de advogado, eu sou professora da universidade. Se você vê como isso desperta o interesse dos alunos, sabe, quando, por exemplo, uma entrevista dessa, né, as pessoas ouvem, ficam sabendo dessa minha vinculação com o trabalho voluntário, isso desperta uma atenção muito grande. Então, há sempre um interesse dos jovens, inclusive alunos da universidade de outras cidades, muitas vezes já me abordaram, me mandaram e-mails, me procuraram para saber como instituir na cidade, como ajudar, como também trabalhar como voluntário. Então, há uma perspectiva de vinda, de acolhimento de pessoas mais jovens. Eu acho que é uma tendência, né? Eu acho que a partir do momento em que a gente vai criando esse empoderamento e esse conceito de que é possível mudar alguma coisa, e os jovens têm muito essa esperança, essa expectativa, né, de melhoria da sociedade.
Espero que isso contagie eles e as coisas caminhem para o futuro melhor ainda.
É verdade.
Senhora Fábia, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado vocês. Um abraço.
Conversei com a nova presidente da Sociedade Eticamente Responsável. Conversei com Fábia dos Santos Saco, ela é doutora em Direito, professora da Universidade Estadual de Maringá e agora está à frente da Cera. A Cera agora tem uma fusão com o Observatório Social e vai focar mais na responsabilidade social, na responsabilidade fiscal.